Integrantes da Comissão de Cultura da Câmara estão em Salvador para participar das comemorações da independência da Bahia. As celebrações pelo 2 de julho voltam a acontecer nas ruas da capital baiana após 2 anos paralisadas por causa da pandemia da Covid-19. A Comissão de Cultura promove nesta sexta-feira um debate com historiadores, escritores e educadores sobre o bicentenário da independência da Bahia, que vai acontecer em 2023. O evento faz parte da série de encontros denominada Expresso 168, realizada pela Comissão da Câmara desde 2013, para discutir a política cultural brasileira. A coordenadora do evento, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, já está na linha conosco para falar sobre esse tema. Bom dia, deputada.
Muito bom dia, é um prazer falar com a Rádio Câmara nesse dia que antecede o início das comemorações do bicentenário da independência da Bahia.
Deputada, nós que agradecemos pela sua participação aqui no painel eletrônico e eu, como não baiano, minha primeira curiosidade é saber por que que a Bahia tem uma independência diferente do resto do Brasil. A gente teve um seminário essa semana aqui na Câmara sobre o bicentenário da independência do Brasil. Eu queria que você explicasse resumidamente qual é essa diferença, o que é essa independência da Bahia.
Bom, olha, em 7 de setembro, é a data consagrada para as comemorações da independência do Brasil. Em 1822 foi proclamada, né, formalmente, a independência do jugo português. Porém, a conquista da independência plena do Brasil demandou de lutas em várias localidades do país, onde insistia-se com a presença de tropas portuguesas e onde o colonizador resistia contra, né, a separação, não é, da colônia, dos interesses, especialmente comerciais. E como dizia Padre Anchieta, os portugueses não queriam bem ao Brasil, queriam os bens do Brasil. Né? E, obviamente, nós, aqui na Bahia, tivemos talvez a mais expressiva das batalhas, a batalha final, porque após o 7 de setembro de 22, os portugueses persistiram, né? E a ausência praticamente total de um exército brasileiro estruturado e treinado, né, permitiu que essas tropas obrigassem a população a tomar para si a tarefa de consolidar a independência e expulsar do território nacional as guarnições portuguesas. Então, as batalhas foram cruentas. As batalhas aqui na Bahia, elas se deram de uma maneira que houve um levante em armas contra os portugueses e participaram disso brasileiros natos, indígenas, negros com a expectativa da abolição, né? E sem dúvida alguma, mesmo portugueses aqui residentes que não aguentavam a escorcha dos impostos, né? E participaram desse processo. Então, essa batalha tem todos os seus capítulos desenhados na historicidade oral e hoje acadêmica do nosso povo. Né? Nós temos os heróis destacados, entre eles Luiz Lopes, João das Botas, Joana Angélica, uma religiosa que impediu a entrada de tropas do convento onde ela guardava revoltosos, e as tropas portuguesas sobre ela passaram na avenida que hoje tem o seu nome, num convento, em que hoje é uma das unidades da Universidade Católica de Salvador. Maria Quitéria, a mulher que vestiu-se de soldado e foi para a frente de batalha, hoje é considerada, foi uma exemplar guerreira, está no livro dos heróis e heroínas nacionais, por mim colocada. Maria Quitéria, ela é hoje a patronesse, né, do Exército Brasileiro. E isso tudo passa também pelo objeto popular das mulheres itaparicanas da ilha de Itaparica, né, que seduziam falsamente os portugueses e sob as suas saias de baianas, né, estavam lá os punhais. Tropas vieram também de Alagoas, os encourados aqui da região do sertão baiano, especialmente de Pedrão. Então, essas batalhas se deram em uma larga área, começadas no dia 25 de junho, no Rio Paraguaçu, em Cachoeira, que era um expressivo porto, ainda é, um porto de entrada dos navios que municiavam de alimentos Salvador, pegando das produções do Recôncavo, e fazia o transporte da cana-de-açúcar que sustentava boa parte da economia brasileira à época. Então, ali as naus estavam ancoradas, invadiram Cachoeira, mataram um soldado e o povo invadiu com paus e pedras 3 navios, afundaram os navios, e essa luta veio pelas estradas do Recôncavo até chegar na estrada de Pirajá, aqui em Salvador, e terminar no Campo Grande, que é o Largo 2 de Julho, passando pelo Corredor da Vitória, cantado, né, por Moraes Moreira. Então, é uma história que nós conhecemos as pedras do caminho. E foi com essa batalha, a Batalha do 2 de Julho, de 1823, por isso, quando os portugueses foram expulsos da Bahia, né? Efetivamente, já se passava quase um ano da declaração formal da independência. Por isso, nós hoje iniciamos. Quando está se comemorando o bicentenário do 7 de setembro, nós estamos iniciando as comemorações do bicentenário do 2 de julho. Né? Então, tem, portanto, um significado precioso para o povo brasileiro. É a data da consolidação da independência. Através de uma lei, né, 12.819, eu consegui elevar o 2 de julho à condição de data nacional. Né? Foi publicado no dia 12 de julho, foi publicado no dia 2 de julho, né, e de 16, e efetivamente hoje é uma lei. O 2 de julho é uma data nacional, não é feriado, mas é uma data nacional, só que precisa ir para os livros de história das escolas brasileiras. É preciso que o próprio território baiano se aproprie dessa luta que se deu basicamente entre o Recôncavo e o Sertão da Bahia, e efetivamente se dê conhecimento que a independência não foi algo pacífico apenas na retirada dos laços dos soldados às margens do Rio Ipiranga. Ela precisou de muita luta e, infelizmente, sangue de brasileiros, natos, negros, índios, não é, que se levantaram contra o jugo português.
Deputada Alice, e como é que são essas comemorações? Como é que, habitualmente, que tipo de evento que se faz na Bahia para homenagear essa data? E qual é a expectativa depois de 2 anos sem ter essa festa?
Pois bem, é o evento mais querido do nosso povo. A população vai às ruas, mais do que no 7 de setembro, que é uma parada militar praticamente, escolar. Aqui a população vai às ruas com as cores da bandeira da Bahia, azul, vermelho e branca, e com as cores da bandeira brasileira. Desculpe. E atravessam parte do caminho. Então, nós temos 2 símbolos da independência, que são os caboclos, né? Um índio e uma índia, em carros ricamente ornamentados há 2 séculos. E esses carros ficam guardados num galpão em Pirajá, onde a batalha mais cruenta se deu. E eles são trazidos pela população, pelos guardiões desses caboclos, até o Largo da Lapinha. Isso é muito longe, viu? É muito longe, percorrendo o caminho dos guerreiros. No Largo da Lapinha eles têm um outro abrigo belíssimo, não é? Que é apenas para a guarda dos caboclos, ao lado da Igreja da Lapinha. Ali faz-se o hasteamento da bandeira, se coloca flores nas estátuas dos heróis, e de lá até o Pelourinho, o terreiro de Jesus, as autoridades comandam o desfile, sai sempre o governador, o prefeito da cidade na primeira ala do desfile e o povo atrás. E isso se mistura com cultura, com política. Então, esses encourados da região de Pedrão, eles vêm a caráter vestido com suas roupas de vaqueiros. Tribos indígenas vêm com sua representação, tribos ainda hoje aldeadas, né? Aí a opinião da Bahia floresce nesse desfile, passando pelas casas. As casas são decoradas, as crianças são vestidas de caboclos, de indígenas, de Maria Quitéria, com a fantasia dos heróis. É a maior festa, é a grande festa.
Deputada, e o que é que está sendo planejado para o bicentenário, né, que vai se comemorar em julho do ano que vem? O que vocês estão pensando?
Bom,
que tipo de comemoração especial?
O governo do estado sempre tem asseverado a necessidade de que isso precisa ser popularizado, né, cada vez mais para o Brasil. Então, uma série de comemorações, de seminários, de interações acadêmicas, de comprovações históricas, porque haviam os teóricos da monarquia que apenas davam o crédito a Pedro I em relação a essa independência, a uma rebeldia real, e não levavam em consideração o levante dos nossos povos, quer seja no Pará, quer seja no Maranhão, quer seja aqui na Bahia, que foi a batalha final, né? Então, isso é evidente que passa pela afirmação dessa participação popular na conquista da independência do Brasil e, ao mesmo tempo, grandes comemorações escolares, concursos escolares. Então, tem uma série de iniciativas que envolvem também memoriais que perpetuem essa história de grande importância para a independência e para o simbólico da nacionalidade brasileira.
Deputada, para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse sobre o debate, esse debate que vai reunir historiadores, escritores e educadores. Qual é a sua expectativa? O que é que vai ser discutido? Eu imagino que esses temas históricos da comprovação, né, essa reafirmação de que a independência do Brasil não foi só lá nas margens do Ipiranga, que outros temas vão permear esse debate.
Exatamente essa polêmica nacional acerca da importância dessa data, né? Os detalhes da batalha, porque os historiadores hoje conseguiram mitigar boa parte dessas batalhas, né? Os personagens, mulheres, especialmente, muitas mulheres, impressionante a quantidade de mulheres que ainda não tem o seu nome escrito no rol dos heróis, e efetivamente desvendar, mostrar através da TV e Rádio Câmara a importância do Brasil conhecer a si próprio. Eu acho que esse é o grande legado que esse Expresso 168 da Comissão de Cultura, que eu tive a honra de presidir por duas vezes, poderá deixar na manhã desse 1º de julho.
Deputada Alice Portugal, PCdoB da Bahia, falando com o painel eletrônico sobre as comemorações do 2 de julho, a independência da Bahia. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e boa sorte nessas comemorações que devem se estender até 2023.
Muito obrigada, eu agradeço, né? E aqui na Bahia a gente diz que nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que nesse dia até o sol é brasileiro e que nunca mais o despotismo regerá nossas ações, que com tiranos não combinam brasileiros corações. Esses são os versos do hino ao 2 de julho e que nós estaremos, não é, com certeza daqui a pouco entoando. E amanhã, durante todo o dia. Muito obrigada.
Um abraço, deputada. Muito obrigado. Bom fim de semana.